momento que a gente pode parar. Se você pode parar na sua casa agora para ler a Bíblia junto conosco. E nós vamos ler aí, irmãos, Colossenses 3. Vamos ler primeiro o versículo 1 e 2, que eu achei um tema bem interessante, o tema da anual da igreja, né, que é voando alto, não é isso? E aí é voando alto com família, ou em família, ou trazendo a família para voar, ou pensando nas coisas do alto. E parece que nós somos levados a acreditar que ser espiritual é viver num mundo sobre o natural. Mas o mundo sobrenatural é o mundo que se encarna no Cristo. Então, aquilo que é espiritual de Deus, pelo menos a ruptura mais essencial que eu vejo, que eu admiro, que eu amo no cristianismo e na mensagem do Evangelho, é que a espiritualidade se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, o Deus que encarna-se em homem servo, como nós estávamos ouvindo ali hoje na escola bíblica sobre ser servo, esse Deus que manifestou-se entre nós, nos convida a fazer a mesma coisa. Um teólogo que eu gosto muito, Bonhoeffer, ele fala que a experiência devocional ou o ser discípulo de Cristo, seguir a Cristo, é algo que nos leva ao céu, mas também que nos faz voltar à terra. Nos leva ao céu na conexão que temos espiritualmente com o nosso Deus, mas também nos faz voltar à terra e vivermos essa espiritualidade na terra. E o apóstolo Paulo diz isso de outras maneiras, porque quando nós temos a fé em Cristo, a vida que agora vivemos na carne, vivemos na fé nele. Então é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Uma espiritualidade que, de repente, não é aquela coisa de ficar vendo anjo, ficar vendo luz, ficar vendo movimento, ficar vendo coisas assim assombrosas, e que isso acontece, é uma experiência que algumas pessoas têm, outras pessoas fingem que têm, só para ficar dentro do mesmo contexto ali, né, da espiritualidade ou da ideia de espiritualidade. Mas essa espiritualidade que é encarnada. E qual é o lugar mais difícil da gente encarnar a espiritualidade? Eu creio que é dentro da nossa casa. Porque na nossa casa a gente vai mostrar quem a gente é de verdade. A gente vai se confrontar com quem os nossos familiares são de verdade. E todo mundo é de verdade, irmãos, dentro da nossa casa. E aí o texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: portanto, vocês que ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Convidar aqui a Laura para orar. Vem cá, Laura. Ela vai estar me ajudando aqui na oração.
Papai do céu, abençoa que todas as pessoas que puderam vir estão aqui. Abençoa esse culto. Que as pessoas que estiverem online estejam bem, que esse culto seja incrível, em nome de Jesus, amém.
Amém. A Laura, falei para ela: Laura, você ora? Eu tenho vergonha. É só fazer igual faz em casa. Aqui a gente está em casa, né? Ela faz igual faz em casa. O meu filho, o João, ele tem 5 anos. E ele, se ele viesse orar, que ele oraria 6, né? Valeu, Laura. Se ele viesse orar aqui agora, ele ia falar assim: Papai do céu, abençoa a vida, nome de Jesus, amém. Ora pelo almoço, João. Papai do céu, abençoa a vida, nome de Jesus, amém. Ora pela família, João. Papai do céu, abençoa a vida, nome de Jesus, amém. A Laura já passou dessa fase de nome de Jesus, amém, só, e já ora já lê a Bíblia, já faz aquelas perguntas assim que a gente tem que pensar, que são perguntas teológicas que a gente esqueceu e ficou lá para trás, porque a gente não quer ter problema, né, na nossa cabeça. Mas aí vem as crianças e resgata essa curiosidade sobre as coisas mais simples de Deus, que são as mais profundas. E uma das coisas mais profundas de Deus é justamente essa preocupação de Deus com a família. Às vezes a gente olha a família e pensa que família é um modelo que deve ser seguido. Irmãos, se você pegar todas as famílias da Bíblia, você vai ver que todas elas tiveram problemas assim muito difíceis. Vou falar algumas. Família de Abraão, problema com a Agar, a Sara, que era meio, né, ficava querendo resolver as situações, e riu na hora que o anjo falou que Abraão ia ter filho, e aí separou lá a serva e deu aquela problemática toda. Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas cheios dos problemas familiares, a família de Davi. Que família problemática, a família de Davi. Um filho que comete uma violência contra a sua irmã, e aí o pai fica ali naquela situação, e é um problema gigantesco. Vocês que têm a sua família sabem que família pressupõe dificuldades. Porque família, irmãos, não é apenas o modelo, como muitas vezes nós queremos enxergar, que a família defender o modelo. O modelo é só uma referência. Aquilo que Deus coloca na palavra de Deus é uma referência, mas a realidade encarnada é muito mais profunda do que aquele modelo que a gente queria que fosse. Eu queria hoje que minha esposa estivesse aqui, que meu outro filho, que a minha sogra, que a gente... Esse era o planejamento, mas não deu para ser desse jeito. Eu queria que minha esposa fosse de um jeito, mas ela, graças a Deus, não é do jeito que eu sonhei. Ela é muito mais, né, eu poderia dizer. Mas isso é muito romântico, mas não é só isso. Tem as coisas que incomodam. Tem a realidade que nos confronta todos os dias a enxergar além do que eu gosto, além do que eu sonho, além do que eu penso. Porque é isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, aquilo que Deus tem para a família, como nós estamos pensando, e vocês têm pensado isso, está além. Precisamos pensar a família com o nosso pensamento nas coisas do alto, mas vivendo com os pés no chão da terra, da realidade que a gente confronta, da que a gente enfrenta todos os dias. E é essa realidade que a gente precisa vivenciar de forma plena. E aí eu tenho pensado muito sobre uma coisa que às vezes a gente foge, que é a questão dos incômodos e sofrimentos que a gente tenta resolver com, por exemplo, na questão da saúde, com o analgésico. A gente sente aquela pontadinha na cabeça, já vai lá e analgésico. A gente sente aquele resfriadinho, já começa, já pensa logo em tomar um antibiótico para resolver de vez, porque a gente pensa, eu não posso ficar mal, porque senão eu vou deixar de fazer algumas coisas, vou deixar de trabalhar, vou deixar de fazer. E tem a vida, ela também é a dor, o sofrimento, os enfrentamentos, os incômodos. E na nossa família isso é também espiritualidade. Então eu queria compartilhar com vocês nessa manhã, pensar a família não como esse modelo, mas tentar pensar a família como a realidade, sim, o chão da terra, as dificuldades, as alegrias, as dores, as desilusões, mas também as conquistas, as vitórias, dentro desse contexto de coisas boas e coisas ruins que acontecem, como que eu posso pensar essa espiritualidade tendo as coisas do alto como referência e não as coisas da terra? Vamos pensar aqui três coisas da terra, que às vezes a gente usa como referência. Que família, ela vou tentar reformular aqui na minha cabeça. Que família é a célula máter da sociedade, que se a família for boa, a sociedade é boa. Isso não tem na Bíblia, tá, irmãos? Isso aí é uma construção. Pode até ter algum, se você conseguir teologicamente, pode puxar alguma coisa ali, Mas família é muito mais do que uma célula da sociedade. Eu creio que família é uma unidade criada por Deus, instituída por Deus, mas que, além de ser algo espiritual, ela também é algo real. Aí vamos pensar no Jardim do Éden rapidamente. Adão e Eva estavam lá sozinhos, sem nada para fazer, e aí do nada aparece uma serpente, e aí a serpente oferece uma solução para Eva, que ela nem tinha pensado. Essa realidade ali, eu fico pensando, é o paraíso, é o Éden, é Deus, todo dia à tarde, no jardim, o que, que Deus fazia? Ia tomar um cafezinho com Adão, ia tomar um cafezinho com Eva, lá sentava lá os três, proseavam, ficavam olhando, eu fico imaginando, tá, gente? Tô imaginando. Olhando o pôr do sol, sabe? Imagina aquele jardinzão lá, o rio, os rios, e eles sentados lá conversando. Tinham tudo isso, irmãos. E não foi suficiente. Entende o problema? O problema não foi a serpente, não foi a oferta, mas o sentimento que foi despertado de que não é suficiente. E esse sentimento continua destruindo famílias. O meu filho não é suficiente. A minha esposa não é suficiente. O meu marido não é suficiente. A minha casa não é suficiente. A minha relação, ai meu Deus, meu marido não me entende. Ai meu Deus, a minha esposa só pensa em ficar discutindo a relação. Tudo isso começa a gerar em nós o mesmo sentimento que estava ali em Eva, em Adão, no homem, na mulher, no Éden. A mesma coisa continua ainda nos afastando do propósito de Deus. O sentimento de insuficiência, de que a gente precisa de algo mais. Deus não basta, o amor que eu sinto, que eu vivo com a minha esposa, que minha esposa vive comigo, com os meus filhos, não basta. Por quê? Porque eu olho no Facebook e vejo que a pessoa lá do Facebook tem uma família que todo ano eles viajam para Disney. Eu nunca fui para Disney. Eu vou ser sincero com os irmãos e com as irmãs, eu não tenho a mínima vontade de ir para Disney. A minha esposa falou que quando a gente fizer 25 anos de casados, daqui a 8 anos, eu acho, daqui a 7 anos, ela quer ir para Nova York. Vamos ver, irmãos, vamos ver como é que vai ficar esse projeto aí, não sei. Eu também não tenho vontade de ir para Nova York. Eu brinco com ela, André, vamos em Tinguá, porque Tinguá é bonito. Vamos em, não quer em Tinguá? Vamos em Miguel Pereira, Araras. É, vamos para um lugar... Não, ela quer ir para Nova York. Eu entendo essa vontade, né? Estava conversando no semana passada... Sexta-feira teve encontro dos casais lá na igreja, e a gente conversando, e tem um casal que foi em Nova York, ele querendo convencer a gente que Nova York é um lugar legal. Eu falei, pô, deve ser mesmo. Você vai de metrô, tem muita coisa de graça para fazer, tem várias atividades e tal, só não vai no inverno. Ele dando as dicas, né? Eu falei, pô, legal... Me deu vontade de ir para Nova York. Mas se eu não puder ir, irmãos, eu tenho que olhar para aquilo que eu posso e me sentir tão completo, porque eu tenho aquilo que eu posso ter e que Deus me deu com tanto amor, com tanta dedicação, que é a minha família, que seja em Nova York, seja em Tinguá, eu sei que Deus está e Deus se faz presente. Então, um dos problemas que a gente vê na família não é questão de gênero, questão de vários modelos modernos de família, porque nós sabemos qual é o modelo que nós escolhemos para nós. Se as outras pessoas escolhem para elas, elas escolheram para elas, respeitemos as opções que cada pessoa tem, mas vamos olhar para a nossa família e vamos cuidar da nossa família. Em primeiro lugar, vamos olhar com gratidão para aquilo que Deus nos deu. Porque é bênção de Deus para a nossa vida. E essa bênção inclui as imperfeições da minha esposa e as minhas imperfeições, as imperfeições dos meus filhos e as imperfeições que nós temos como pais também com os nossos filhos. Às vezes a gente se cobra como, meu Deus, o que eu fiz de errado? O que eu fiz? Nós somos imperfeitos. Não existe relação que seja 100% perfeita. E quando a gente começa a pensar nas coisas do alto, a gente corre o risco de achar que o alto é um parâmetro muito elevado que nós não vamos alcançar, e aí a gente acaba duas coisas. Ou a gente vive uma ilusão de construir uma imagem do alto na Terra só, ou a gente diz, ah, já que eu não consigo mesmo, vou enfiar o pé na jaca e é tudo ruim mesmo e vamos embora. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. E aí vamos ver o que, que o livro de Colossenses, capítulo 3, eu poderia falar sobre várias coisas, mas eu vou falar sobre três coisas que nos ajudam a voar alto em família. Três coisas simples, irmãos, que vocês sabem. Três coisas: o amor, a paz e a palavra de Deus. Dá um pulinho aí na Bíblia, vamos lá no versículo 12. Ele vai falar no versículo 12 primeiro sobre o amor. E o velhinho está ficando careca, cabelo branco, e agora está ficando meio cegueta. Não trouxe o óculos, mas vamos lá. Dá para ler. 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando uns aos outros e perdoando as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. 14. Se você nunca marcou esse versículo na Bíblia, aí marca ele aí. Acima de tudo. Em outras palavras, se você não entendeu nada que eu falei, acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O amor, que é o elo perfeito. Então, eu quero que a minha família voe alto, vou viver a realidade, a espiritualidade da terra, ou melhor, a espiritualidade do céu na terra. O Deus que se fez carne, se fazendo carne na minha família, na minha relação com a minha esposa, com meu filho, com meu marido, com os meus familiares. Mas como é que isso vai funcionar na prática? Quando eu revesti do amor. Porque o amor é o quê? Qual é a qualidade do amor aí no versículo 14? O amor é uma aliança. O amor é o elo perfeito. O que me conecta com a minha esposa não é o gosto, a paixão, o sentimento que eu tenho por ela. O que me conecta com os meus filhos não é a expectativa que eu tenho do seu futuro, o que, que ele vai ser, o que, que ele vai deixar de ser. O que me conecta com aqueles que estão no meu lar é o amor. Mas como é que funciona isso? Vamos falar um pouquinho de amor, então. O amor não é uma flor roxa que nasce no coração do trouxa. O amor não é o sentimento que é eterno enquanto dura. O amor que eu vejo na Bíblia é o agapê. E amar envolve entrega. E o apóstolo Paulo, irmãos, é radical com relação a isso, principalmente com os homens. Ele diz que os homens devem amar a sua esposa como Cristo ama a sua igreja. Se você descer um pouquinho aí no versículo 19, dá um voinho aí, eu vou alto aí no versículo 19. Maridos, ame cada um a sua mulher e não as trate com amargura. Em Efésios, Paulo vai dizer que ame como Cristo amou a sua igreja. E aqui, o apóstolo Paulo está falando específico para os homens, maridos, amarem a sua esposa. Então, o amor, ele é algo que nós precisamos nos revestir. E é interessante que no grego, nesse versículo, eu fiquei procurando, não aparece a palavra revestir nesse versículo. Mas por que que as Bíblias traduzem como revestir no versículo 14? Aí volta comigo lá agora, no versículo 10, aí aparece a palavra revestir. No versículo 10, está aqui, agora que eu vi. E se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. E aí aparece a palavra revestir. O que que é revestir-se do amor? Revestir-se do novo. E aí, olha só a música que vocês cantaram, que eu avisei, né? Eu mandei vocês cantarem essa música. Não foi? Liguei para vocês e falei assim, canta a música O Novo de Deus, chegou. Porque o que é esse novo? O novo, preste atenção, irmãos, não é o novo da inovação tecnológica, das modernidades, do contemporâneo, das mudanças que nós temos que aceitar porque o mundo muda. Não é esse novo. O que é o novo? É aquele versículo de Romanos, capítulo 12, transformai-vos a vós mesmos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que é o novo? É uma palavrinha que a gente às vezes ouve e não sabe muito bem o que é. É a tal da metanoia. É a noia, a mente, que se amplia para valores que estão fora deste mundo. E aí é o céu se tornando carne na terra. Amém? O que é a metanoia? O que é a renovação da mente? É quando eu começo a pensar, como diz no início do capítulo 3, olhar para as coisas do alto e ter no meu pensamento as coisas do alto e não as coisas terrenas. Então eu vou começar a me relacionar com a minha esposa, com os meus filhos, com o meu marido, com os meus pais. De que forma? Com uma noia ampliada. Então, no momento em que eu ouço, como filho, a correção do pai, o que é uma noia ampliada? Eu vou lembrar de Hebreus 12, versículo 5, que Deus nos disciplina como filhos. E qual é o pai que disciplina, seu filho para o mal do filho? Então, a correção do pai e da mãe, quando eu sou filho, eu vou enxergar com uma outra mentalidade. E não a mentalidade desse tempo presente. Quando eu enxergar os meus filhos, eu não vou gerar neles ira. Pais, não provoqueis a ira em vossos filhos, porque a minha noia já está, a minha mente está renovada. Então, esse renovo é pensar nas coisas do alto. E aí Paulo diz, revistam-se, tragam para si as coisas novas. E que coisas novas são essas? Ele vai descrever aí no versículo 11. E aí o Paulo é meio radical. Versículo 11 está ali. Nessa nova vida, vamos lá, na prática. Paulo está falando assim, teoricamente, versículo 10. Agora na prática, o que é essa nova vida? O que é essa novidade? Nessa nova vida já não há diferença. Grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo e livre. Olha que radicalidade aí. Cristo é tudo e está em todos. O que Paulo está dizendo? Olha, não tem diferença. As nossas diferenças são unidas em Cristo. Então, homem e mulher são uma só carne. Amém? Por isso, o homem lava a louça, o homem cuida da casa, não para ajudar a mulher, porque é sua responsabilidade junto com a mulher. Os filhos são responsáveis também por algumas coisas dentro de casa. Os pais são responsáveis, os dois, pelos seus filhos. É muito comum a gente ouvir, e eu trabalho em escola, que a situação da alienação parental em escola é uma coisa muito problemática, porque, às vezes, o pai chega com uma instrução e a mãe chega com outra instrução. E aí a gente percebe que muitos dos problemas de educação é porque não há acordo entre o pai e a mãe, porque a culpa de uma criança que está com problema na escola é sempre do outro. Ah, foi a mãe dele ou dela que criou de forma muito livre, ou foi o pai que criou de forma muito rígida, ou o contrário. E aí a gente percebe que na família, muitas vezes, essa disputa entre quem tem a culpa e quem tem a responsabilidade é uma disputa que corrói os relacionamentos. E aqui a gente falando especificamente de casais. Então, é mais fácil eu culpar a minha esposa do que eu assumir a responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade nessa situação que nós precisamos resolver com os nossos filhos? Então, essa dificuldade a gente tem que ficar muito atento. Mas como é que a gente vence isso? A gente vem se entendendo que esse amor, que é o elo, ele nos leva a uma nova vida E essa nova vida revestida em nós, quando nós nos revestimos desse amor, nos leva a enxergar a todos da família como uma só. Não existe mais diferença. Então, se eu sou homem, eu tenho que fazer todas as coisas também, como a mulher tem que fazer todas as coisas, e ali a gente chegar num acordo, num consenso. E o amor, gente, faz isso. O amor nos desperta isso. Nos desperta a ver todos iguais. E aí, versículo... Agora vamos falar da paz. A outra coisa que a gente precisa ter. E eu lembro de paz... Eu sou meio velho, né? Não sou tão velho assim, mas já estou passado um pouquinho. O bife já passou um pouquinho. Mas eu lembro daquele filme Independence Day. Vocês lembram desse filme? Quem lembra desse filme? Tem uma cena que a gente, eu e minha esposa, a gente tem aquela piada interna, né? Quando a gente ouve a palavra paz, eu lembro daquela cena que o extraterrestre lá envolve no pescoço do cientista dentro do negócio. E aí o presidente chega para ele e pergunta... O que, que vocês querem? Vocês querem paz? Aí o bicho lá entra e fala através do cientista com um negócio enrolado no pescoço.
Paz! Paz não! Eu quero que vocês morram.
E a gente acha que paz é a ausência dos conflitos. Não, irmãos. Paz é a busca pela reconciliação. Se você ver a teologia de Paulo toda, é baseado nessa ideia. Paulo, ele se coloca como o ministro da reconciliação. Paulo vai falar, reconciliai-vos com Deus e tenham paz. Então, paz, para Paulo, não é a ausência de conflitos, mas é a busca por não romper os vínculos. Então, vamos lá. Quando nós buscamos a paz dos nossos pensamentos, sem o pensamento nas coisas do alto, como é que a gente pensa a paz? A gente pensa que paz é conciliar os interesses divergentes. Então, se eu quero A e a minha esposa quer B, a gente vai dar um jeito de pegar um pouquinho do A, pegar um pouquinho do B e criar o C. E isso não é... a única solução possível. Essa é a nossa solução. É a nossa maneira de resolver os problemas. Por exemplo, eu quero ir no McDonald's e minha esposa quer ir no japonês. Então, eu passo no McDonald's, no drive-thru, depois a gente vai no japonês e ela pega no japonês e a gente come McDonald's japonês. Pode ser uma solução. Vai ter paz? É uma paz construída artificialmente. Agora, o que é paz de verdade? É eu ir no japonês com um sorriso, ainda que eu não goste muito do japonês, porque eu estou com a minha esposa me relacionando com ela. E é a mesma coisa. Estou falando isso, mas eu não como no McDonald's, tá, irmão? Só um exemplo mesmo. Então, assim, às vezes a gente acha que vai resolver os problemas... tentando conciliar os interesses divergentes. E não é só isso. A paz, ela tem um critério. Vamos ver aí no versículo 15. A paz de Cristo seja o árbitro. Ali está árbitro ou juiz? Juiz. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos. Qual é a medida do juízo quando houver divergência num relacionamento? Não é a conciliação dos interesses. É a paz de Cristo no coração. Então, o que me dá paz? Eu saber que ontem tinha compromisso com a ordem dos pastores, mas eu não pude estar porque eu escolhi outra coisa. Tinha que ter um outro compromisso. Então, o que é paz? É eu saber... que apesar de ter interesses divergentes, eu encontrar paz, mesmo fazendo aquilo que eu não estava muito afim de fazer. E essa paz vem de onde, irmãos? Essa paz não vem do acordo. Essa paz vem de Cristo. E uma forma da gente resolver os problemas do nosso lar é trazendo ao coração essa paz que excede o entendimento e que guarda o nosso coração e a nossa mente, mesmo em tempos de divergências, dificuldades e conflitos. E isso a gente pode aplicar para muitas coisas. Então, eu não preciso pensar igual aos meus filhos, e nem eles iguais a mim, nem eu igual à minha esposa, nem minha esposa igual a mim. O que eu preciso é encontrar no meu coração a paz, para que essa paz possa ser o árbitro que vai julgar e vai definir aquilo que precisa ser feito. E, para terminar, eu acho que a melhor coisa que tem é o versículo 15. Como é que a gente pode voar alto em família? Primeiro, a gente precisa do amor que nos une, e o amor é viver a novidade, e essa novidade é romper com as diferenças que existem entre nós. Em segundo lugar, é ter a paz, e essa paz é o árbitro que vai arbitrar as nossas divergências e vai encontrar uma solução, não necessariamente conciliando os interesses, mas colocando ali o que realmente é necessário para aquele momento. E, por fim, versículo 15, 16, que diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Habitar ricamente a palavra de Cristo. E quando fala habitar ricamente, eu lembro logo do salmista, quando diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Trazer a palavra de Deus como algo vivo em nós. Habitar a palavra de Deus, ela não pode ser, irmãos, apenas um código moral de comportamento. Jesus, ele não veio estabelecer um comportamento modelar para nós seguirmos, mas ele veio nos apresentar a vida. Jesus, ele não é um modelo. Jesus, ele é a verdade, o caminho e a vida. Você entende a diferença? Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Por que Paulo está dizendo isso? Porque, não sei se eu explico isso. A Andréia fala, minha esposa fala que eu sou palestrinha. É porque vem uma coisa na cabeça, eu quero logo explicar o que, que é. A ideia de ser imitadores, mimetai, mimético. O que, que é mimese? Mimese é aquilo que representa. É a imagem daquilo que é. Então, como a gente não vê Deus, nós somos a imagem de Deus. Porque Cristo está em nós. Nós somos a encarnação de Deus porque Cristo está vivo em nós. Então, o que, que Paulo está falando? Como ele diz: sede meus imitadores. Olhem para Cristo que está em mim. Olhem para o Cristo que está nas minhas atitudes. Olhe para o Cristo que está no meu sentimento, na minha ação como ser humano. E dentro da nossa casa, quando a gente estabelece a palavra de Deus como sendo não apenas, a gente fala isso, não é errado, mas a palavra de Deus não é apenas um livro de fé, de regra e de prática. A palavra de Cristo que está ali é algo vivo, orgânico, que se manifesta, que se move, que vai, sabe, quando a gente está na dificuldade, vai nos consolar. Quando a gente está no erro, vai nos exortar. Quando a gente está no caminho, vai nos incentivar a continuar. Essa é a palavra de Cristo que está viva em nós. E Paulo diz: olha, que essa palavra esteja ricamente dentro de vocês. Por isso, quando a gente pensar família, eu creio que existem vários valores que a gente, mais do que defender com argumentos, a gente tem que aprender a viver com atitudes. Não adianta eu defender o ideal de família se eu não estou disposto a amar e colocar o amor como elo que me une à minha esposa, ao meu filho, aos meus familiares. Não adianta eu defender os valores da família se eu não estiver disposto a colocar a paz de Cristo como árbitro dentro do meu coração. Não adianta eu defender a família se eu não estou disposto a viver a palavra de Deus como algo vivo e não apenas como uma letra morta, como uma regra morta, mas como algo que me transformou e, transformando a minha vida, me leva a experimentar as coisas que o apóstolo Paulo vai dizer que a gente precisa ter na família: sujeição, Esposas, estejam sujeitas aos vossos maridos. E aqui depois vocês podem debater isso num outro momento, essa ideia de sujeição. Amor, obediência e respeito. E aí Paulo vai fazer essas quatro atitudes ou princípios, primeiro falando sobre a esposa, o amor com relação ao marido, a obediência falando dos filhos e o respeito falando como deve ser tratado os servos, no versículo 19 em diante. É a aplicação desses valores do amor, da paz e da palavra dentro da nossa casa. Juntando tudo isso, o que eu quero expor para vocês para finalizar? Irmãos, é possível a gente sonhar sonhos além daquilo que a gente pensa. Ontem eu estava falando aos adolescentes lá na central, e aí a gente estava falando sobre o que a gente quer de futuro, e a gente quer, às vezes, objetivos, né? Em 2020 e tal, eu quero ir para Nova York, eu quero ir para Disney. Amém, é um projeto. O meu irmão tinha um projeto da gente ir em família e todo mundo lá para a Disney, levar as crianças. É um projeto. A gente quer que nosso filho se forme médico, advogado. Eu só peço a Deus que minha filha e meu filho não sejam professores. Eu sou professor. Estou brincando. Eu amo ser professor, gente. Eu não me vejo fazendo outra coisa do que numa sala de sexto ano sentindo cheiro de chulé. A realidade, assim, que não tem explicação, essa realidade. Mas eu fico pensando assim, a gente fica muito preocupado com isso. O que vai ser daqui para frente? E eu falando aos adolescentes que, eu falo para vocês hoje a mesma coisa, que na sua história, as personagens principais da sua história não sejam as conquistas de um emprego, de uma vitória financeira, de uma viagem, mas seja o amor. Naquele dia, o meu sentimento, a minha atitude foi de amor, porque Deus me deu essa oportunidade de me conectar com os meus familiares em amor. Naquele dia, a paz se fez presente na minha casa, mesmo no meio de tantas divergências. Naquele dia, eu pude me alimentar da palavra, e essa palavra ricamente dentro do meu coração me levou a vivenciar algo que eu nem esperava viver. Que as personagens principais da nossa história possam ser a paz, o amor e a palavra de Deus em nossos corações, em nossas vidas, em nossas casas. E assim a gente possa defender a família do nosso jeito, com as armas certas. E as nossas famílias assim possam voar alto, mas vivendo com os pés na realidade que a gente está vivendo aqui. Vamos orar, vamos ficar de pé. O pessoal já está aqui atrás, né, esperando. Eu também tenho que ficar de pé. Eu gostei de ficar aqui, pastor. Gostei. Que benção. Ó Deus, amém. Vou voltar. Vou voltar. Vai voltar, Laura? Vamos voltar? Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua graça, tua misericórdia, pelo teu amor, a tua paz e a tua palavra que foram declaradas aos nossos corações, através do teu Filho Jesus, e como igreja, que possamos, ó Pai, conduzir as famílias a voar alto, com os pensamentos, com os corações, nas coisas que vêm do alto, mas vivendo com os pés na terra, sabendo as nossas limitações, a realidade dos nossos corações, das nossas vidas, e que possamos, ó Pai, trazer esse amor como elo, a paz como árbitro e a tua palavra possa habitar ricamente em nossos corações, para que possamos expressar gratidão, adoração, vida contigo em nossas famílias. Que as nossas famílias possam voar alto e possam ser histórias onde os personagens principais sejam o amor, seja a paz, seja a tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.